Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 13, a partir do verso 8. Romanos 13, a partir do verso 8. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, de corações abertos, de ouvidos abertos, pedindo que o Senhor venha falar a nós aqui nessa noite, através da leitura e da reflexão na Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma a nossa vida. Por isso, Senhor, que nós sejamos aqui desafiados a viver realmente uma vida de testemunho do Teu Evangelho, uma vida transformada dia após dia, através da Tua palavra, através do Teu poder, do poder do Teu Espírito. É nossa oração, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, irmãos, nós começamos uma série de reflexões que nos ajudarão a pensar em algumas metas para nós seguirmos em 2018. Geralmente, quando um ano termina e o outro começa, é muito comum nós estabelecermos algumas metas, alguns objetivos para que nós alcancemos nesse ano que se inicia. E como eu disse, infelizmente, às vezes a gente acaba desistindo até dessas metas, ou deixando elas para lá, vendo que não consegue. Mas nós precisamos ser uma vida de disciplina, uma vida onde a gente possa conseguir seguir essas metas. E essas metas que nós vamos ver, elas estão pautadas na palavra do Senhor. A primeira meta que nós vimos já hoje de manhã está no texto imediatamente anterior a esse que nós lemos. E fala sobre a obediência às autoridades. Nós somos hoje de manhã desafiados a lembrar das eleições nacionais que estão chegando aí em outubro. E orar também pelos nossos governantes e pelo momento que o país vive. E aqui nós não podemos esquecer, irmãos, que Paulo está dando uma série de orientações práticas para a igreja, aqui para os romanos. E logo depois de expor a mensagem do evangelho ponto a ponto, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo então começa a trazer implicações práticas para a vida do cristão. E no capítulo 12 ele começa falando sobre a importância de nós usarmos os nossos dons a serviço de Deus. E vemos também o mandamento, por exemplo, de nós amarmos uns aos outros sem hipocrisia, de nós nos alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que choram. E depois de dar orientações sobre como nós devemos lidar com as nossas autoridades civis, Paulo termina o verso 7 do capítulo 13, falando: pagai a todos o que lhes é devido. Falando que os cristãos devem pagar suas dívidas. Mas, por falar em dívida, ele já abre aí mais um assunto. Ele começa o verso 8 falando justamente sobre dívidas. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Paulo aqui reconhece que há uma dívida que nunca conseguirá ser removida, uma dívida que nós temos uns com os outros, que nunca conseguirá ser retirada, ser paga de modo completo. A dívida de amor que nós devemos uns aos outros. E nos versos 9 e 10, ele explica como amar alguém pode ser o cumprimento da lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui Paulo está utilizando, relembrando aos romanos, o mandamento do amor que é encontrado lá em Levítico 19, 18. E citado, inclusive, pelo próprio Jesus Cristo, quando ele foi perguntado sobre qual era o grande mandamento. Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós, então, quando nos deparamos com o texto de Romanos 13, 8 a 10, nos perguntamos como é que amar ao próximo pode resumir todos os outros mandamentos. Como é que amar ao próximo pode em si conter o não matar, o não adulterar, não furtar e o não cobiçar? E aqui é importante também nós voltarmos um pouco e analisarmos o que Paulo quer dizer com resumir, com tudo nesta palavra se resume. E a palavra usada aqui, que Paulo utiliza aqui para, no grego, para resumir, ela é bem rara na Bíblia. Ela só aparece duas vezes. Uma aqui em Romanos e outra em Efésios 1:10, onde o próprio Paulo escreve que foi da vontade de Deus que todas as coisas convergissem, todas as coisas apontassem e convergissem em Jesus Cristo. E então, quando nós amamos uns aos outros, e aqui uns aos outros não se resume ao seu círculo de amizade, não se resume somente à sua igreja ou somente a amar os cristãos, né? Amar ao próximo é amar qualquer pessoa com quem você tem contato, qualquer pessoa que tiver contato com você. E então, quando nós realmente amamos ao próximo, nós fazemos automaticamente o que os outros mandamentos da lei exigem. Ninguém que realmente ame outra pessoa vai matar, ou vai cometer adultério, ou vai roubar, ou vai cobiçar. Isso quer dizer que o mandamento de amar ao próximo é do mandamento de amar ao próximo que se originam todos os outros mandamentos. Aqui também é importante nós lembrarmos, irmãos, que talvez por causa da força do movimento pentecostal, neopentecostal, hoje em dia, nas nossas igrejas, e também de várias outras religiões que vão enfatizar bastante a questão do sentimento, da sensação, de um sentimentalismo, muitas vezes nós acabamos falando que o cristianismo, na verdade, não é uma religião de sensações, é uma religião mais racional. Também muitas vezes porque nós seguimos justamente o ramo da teologia reformada, que busca bastante analisar as escrituras, um estudo mais atento da Bíblia, muitas vezes essa acaba sendo a nossa ênfase, falando que a nossa fé não está baseada em algo que nós sentimos, mas sim em algo racional, algo lógico, algo que faça sentido. Ela não está ligada somente ao que sentimos. E muitas vezes isso acaba sendo aplicado inclusive ao amor. Nós falamos que o amor cristão não é uma emoção. O amor cristão, ele é sim uma ação. Você decide amar alguém. Ele é uma decisão, uma ação, uma atitude que nós podemos escolher fazer apesar do outro. Essa ênfase de deixar todo o sentimentalismo para lá e se ligar apenas no racional, ela pode até ter uma boa intenção por trás. A intenção da gente não deixar se levar por aquilo somente que a gente sente. Mas o problema de nós nos afastarmos completamente das emoções é que a Bíblia vai nos mostrar que Deus comanda inclusive aquilo que nós sentimos. Inclusive os nossos sentimentos. Nós já vimos aqui, nós somos chamados a nos alegrar com os que se alegram, a chorar com os que choram. E o que é se alegrar ou chorar, se não ter sentimentos profundos uns pelos outros? Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a seguir a Jesus, imitando, obedecendo os seus mandamentos. E nós vemos nos evangelhos Jesus dando várias ordens aos discípulos com relação a emoções, a coisas que eles devem sentir, a amá-lo, a temer a Deus. A palavra de Deus então vai nos mostrar que se o sentimento for correto, nós devemos senti-lo. Se o sentimento for correto, Deus pode exigi-lo de nós. O fato de eu não conseguir sentir algo que a Bíblia diz que eu deva sentir, não muda o meu dever de senti-lo. O fato de eu não conseguir me alegrar quando eu sou perseguido, por exemplo, quando fazem chacota de mim no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, não muda o meu dever de me alegrar com isso. Então, se uma emoção, um sentimento, estiver incluso num mandamento de Jesus, num mandamento que a Bíblia nos traz, eu tenho de senti-la. E não senti-la vai revelar o quanto eu sou desonesto, o quanto eu sou pecador, e o quanto eu tenho ainda a avançar na minha fé, na minha vida cristã. E é por isso que dia a dia nós pedimos a Deus que renove o nosso coração, que nos dê, como nós cantamos aqui tantas vezes, um coração como o dele. Então, irmãos, realmente a fé cristã, ela não pode ser baseada apenas nas emoções, no sentimento. Mas ela também envolve ter um sentimento correto. Ela também envolve sentir as emoções que Jesus ordena que sintamos. E uma dessas emoções é justamente o amor a Ele mesmo e o amor que nós devemos ter uns para com os outros. O amor que nós devemos ter com o próximo. Isso Paulo vai também nos mostrar aqui em Romanos 13, de 8 a 10. E a partir do verso 11, Paulo retoma e conclui aquilo que ele começou a escrever lá no capítulo 12. Se antes ele escreveu para nós não nos conformarmos com este século, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, agora ele vai orientar no seguinte, versos 11 e 12. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que Paulo vai enfatizar aqui tem a ver com o que nós chamamos na teologia de escatologia, que é o entendimento que nós temos sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer até o retorno de Jesus. É justamente assim que Paulo chama aqueles cristãos em Roma, vós outros que conheceis o tempo. E ele vai concluir que o entendimento do tempo em que nós vivemos deve governar a nossa conduta, a maneira como nós vivemos. Os cristãos precisam lembrar então que horas são, que tempo é este que nós vivemos e o que a Bíblia diz sobre este tempo. Quando o apóstolo escreve então que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, Paulo está se referindo à realização do plano final de Deus na história. Quando Cristo morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele inaugura uma nova era, um novo tempo. A salvação está próxima e os cristãos devem responder ao tempo em que vive com uma conduta vigilante. Aquele então que foi justificado pela fé, aquele que conheceu a Jesus Cristo, que o recebeu como seu Senhor e Salvador, deve viver então uma vida em sintonia com este novo tempo que foi inaugurado pelo próprio Cristo. Como o próprio apóstolo coloca no início do capítulo 12, eles não podem mais agora se conformar com este século, mas devem estar em harmonia com o novo tempo inaugurado por Cristo, esperando o dia da sua revelação, esperando o dia em que a salvação vem e se efetiva de maneira completa. O dia final, o dia do retorno de Cristo e da glorificação dos salvos está cada vez mais próximo. E por isso o apóstolo nos chama, já está na hora de vos despertardes do sono. E ele vai passar então a utilizar o contraste de trevas e luz para se referir ao comportamento bom e ao comportamento mau. O que Paulo faz é nos lembrar que o dia do Senhor, que é também um dia de julgamento, um dia para o qual nós devemos estar preparados, esse dia está próximo. Isso deve nos motivar a deixar qualquer tipo de comportamento que esteja relacionado à noite, que esteja relacionado às trevas. E como o próprio Paulo faz em outras cartas, irmãos, ele usa não só essa analogia, esse contraste de luz e trevas, mas também vai comparar essas atitudes como uma roupa. Nós devemos tirar a velha roupa, a roupa do pecado, e então nos vestirmos, aqui Paulo vai utilizar, nos vestirmos com Cristo Jesus. Deixar aqui tem a ver com tirar essas atitudes da nossa vida e nunca mais as colocar, nunca mais as vestir. É como se Paulo considerasse realmente uma roupa muito velha, uma roupa tão suja que ela não tem como ser usada mais uma vez. E ela não pode ser usada. Deve ser tirada e nunca mais vestida. E no verso 13, Paulo estabelece também este contraste. Vejam só. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Para Paulo, embora o dia do Senhor ainda não tenha chegado, nós devemos viver de maneira preparada, como se o dia do Senhor já estivesse aqui. Ou como se a qualquer momento, e é isso que nós devemos fazer mesmo, viver como se a qualquer momento Cristo fosse chegar. Andar, aqui nesse versículo, tem a ver com um comportamento cuidadoso, com você viver de maneira correta, viver de maneira própria bíblica. E além disso, nós devemos evitar as ações, como eu disse, típicas da noite. Paulo vai citar aqui a conduta sexual desenfreada, a bebida em excesso, a dissensão e os ciúmes. E Paulo também vai falar mais ou menos nesses termos a uma outra igreja, a igreja de Tessalônica, irmãos. Vejam só o que ele escreve em 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Para Paulo, então, irmãos, embora o dia do Senhor esteja a caminho e vá chegar a qualquer momento, os cristãos já são filhos da luz, já são filhos do dia. Nós pertencemos ao dia. Nós devemos, então, mostrar as obras da luz, não só porque o dia do Senhor vem, mas também porque nós, pela fé, já somos participantes dele. Um dos teólogos mais conhecidos da Idade Média, que a gente costuma chamar de Santo Agostinho, relata que a sua conversão se deu justamente ao ler esse texto aqui em Romanos 13. Quando ele estava passando pelas ruas de Milão, ele ouviu uma criança cantando uma cantiga que tinha a ver com tomar algum livro e ler. Então, quando ele chega em casa, ele pega o primeiro pergaminho que vê pela frente, e o texto em que ele abre é justamente Romanos 13, 11 a 14. O desafio de Paulo, convidando o cristão a se revestir do Senhor Jesus Cristo e a se despojar da carne, da natureza pecaminosa, capacitou Agostinho a romper com seu passado de imoralidade e a entregar sua vida de maneira efetiva a Cristo e ao seu reino. E o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quantas vezes nós fazemos separação entre quem eu sou e a maneira como eu vivo? Quantas vezes nós vemos até mesmo cristãos que vivem conforme aquela máxima: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Paulo está aqui falando justamente que não deve existir essa separação, não deve existir diferença entre quem eu sou e como eu vivo. Se eu sou um cristão, salvo, justificado pela graça em Cristo Jesus, se eu sou um filho da luz, eu tenho que viver de acordo com isso. Eu tenho que viver como um filho da luz. Paulo quer que nós tenhamos Cristo como o foco de tudo que nós fazemos. Cristo deve ser como uma roupa, um traje, que usamos o tempo todo. E a sua presença dominante deve nos guiar para nós fazermos coisas agradáveis a Deus. E deve nos impedir de fazermos coisas inconsistentes com o Senhor, a quem nós estamos representando aqui neste mundo. E aqui Paulo está especialmente preocupado com as obras típicas da noite, as práticas sexuais e morais, o consumo excessivo, as brincadeiras grosseiras, coisas que nós ainda hoje, na sociedade em que nós vivemos, temos bastante familiaridade. E por isso é urgente que a igreja atente para isso, irmãos. Que a igreja seja alertada e desafiada sobre a maneira como tem vivido. Nós não podemos deixar o secularismo invadir a nossa igreja. Nós devemos sempre desafiar uns aos outros e nos desafiar a vivermos conforme a Bíblia nos ordena que nós vivamos. Mas uma vez, como Paulo coloca, não como uma moeda de troca, não como uma maneira de alcançarmos a nossa salvação, mas sim porque isso é uma resposta que nós damos a Cristo. A maneira como nós vivemos é uma resposta à nossa salvação, à obra de Jesus por nós. Nesse texto, então, Paulo nos alerta sobre como temos vivido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tendo sido libertos do pecado, nós não temos mais motivo para ficarmos dormindo no trabalho. Deus já cumpriu todas as coisas e já nos deu tudo o que nós precisamos para que nós vivamos uma vida transformada, uma vida reta e santa diante de Deus. A questão agora é vivermos essa vida, capacitados pelo próprio Deus a vencer o pecado. Eu queria ler mais um texto também bíblico, que está em Efésios 5, onde Paulo também vai utilizar esse contraste entre as obras, entre as trevas e a luz. Também falando sobre esse mesmo assunto. Em Efésios 5, Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Portanto, irmãos, o chamado ao amor genuíno, como Paulo chama aqui em Romanos 13, se estende muito mais ou muito além do que o nosso amor por outras pessoas. Ela também deve incluir o nosso amor a Deus, uma vida piedosa diante de Deus. Nós somos redimidos para um propósito, para viver uma nova vida como instrumentos da justiça de Deus. Mas se nós continuarmos em nossos antigos caminhos, nossos velhos caminhos pecaminosos, mesmo que ninguém nos veja, mesmo que ninguém saiba o que nós estamos fazendo, nós prejudicamos a nossa própria capacidade de servir a Deus como deveríamos servir. De servir como ferramentas de justiça de Deus, como Deus quer que nós sejamos. E essa, então, deve ser mais uma meta para esse ano que está se iniciando. Viver uma vida piedosa, uma vida de amor ao próximo e uma vida de amor a Deus. Viver uma vida de luta contra o pecado. Como eu já disse, essa não pode ser uma resolução fajuta, uma mera resolução de fim de ano para começar um outro. Algo que a gente estabelece, que a gente faz e logo desiste ou logo esquece. Mas deve ser algo constante, algo que envolve disciplina e práticas diárias. Esse é o momento então, irmãos, como Paulo coloca aqui, de nós renovarmos o nosso compromisso com Deus. Deus nos convoca a viver como filhos da luz. E se não é assim que nós temos vivido, Deus nos convoca também a nos arrependermos dos nossos pecados. Ele nos dá essa oportunidade de confessarmos os nossos pecados, de nos voltarmos a Ele suplicando o perdão. Por isso, esse é o momento também de pedir a Ele que nos capacite, que nos dê forças e nos ajude a retirarmos essas roupas sujas de pecado. Que neste ano, então, irmãos, nós vivamos uma vida mais piedosa, uma vida mais dedicada a Deus e ao próximo, sempre alicerçados na obra de Cristo, certos daquilo que Cristo fez por nós. Amém?